Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar esta nossa reunião. Temos previsto para as 10h45 uma audição. As entidades ainda não estão presentes. Sugiro, com a vossa permissão, que se passe à parte 2 da nossa ordem do dia para irmos, de certa forma, adiantando os nossos trabalhos. Se não se opuserem... Então, vamos começar pelo ponto 4 da nossa ordem do dia, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução, que são três projetos de resolução ao texto comum, projeto de resolução 195 do Chega, 202 do Partido Socialista, 476 do PCP, tudo acerca da fileira da lã. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados se concordam com a redação final, se podemos aceitar a redação final destes projetos de resolução.
PS não tem nada a opor.
Partido Chega.
Nada a opor, Sr. Presidente.
PSD também não.
Assim sendo, fixa-se a redação final, tal como foi distribuída. O Partido Comunista Português, que é um dos autores, não está, mas também já manifestou a sua aceitação. Ponto 5, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1007 do Chega, que recomenda ao Governo que salvaguarde a pesca tradicional do atum e do peixe-espada na futura Reserva Marinha Dom Carlos I. Pergunto ao Partido Chega se tem alguma sugestão a fazer.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Os demais partidos?
Nada
também não têm? Sim, senhor. Então fixa-se a redação final tal como foi distribuída. Da mesma forma, ponto 6, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 1018 do Chega, que recomenda ao Governo que atualize e simplifique a legislação e gestão sinergética em Portugal. Pergunto ao Partido Chega se tem alguma objeção.
Nada a objetar e apoiamos, Sr. Presidente, como é óbvio.
Nada a opor.
Muito bem, fica então fixada a redação final do projeto de resolução 1018. Ponto 7 da nossa ordem do dia, fixação da redação final relativa ao texto final do projeto de resolução número 258 do PSD e do projeto de resolução número 907 do Partido Chega. Aqui há, de facto, uma proposta de alteração que tem a ver com o seguinte. O PSD apresentou um projeto de resolução. Desculpem. Não há... Sim. Muito bem. O PSD apresentou um projeto de resolução que consagrava o dia 11 de novembro como o dia das raças autóctones. O Chega apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo. Ora, depois... foi o entendimento entre destes dois partidos, apresentarem um texto comum. Ao que consegui averiguar, a intenção dos dois partidos era consagrar o dia, ou seja, era que a Assembleia da República decretasse o dia como, não feriado, mas o dia, consagrasse o dia como o dia nacional das raças autóctones. O que foi apresentado foi... uma recomendação ao Governo. Ora, não é isso que os dois partidos, por aquilo que fizeram chegar, querem. Querem que a Assembleia da República consagre o dia. E, portanto, é esta alteração que se propõe, é que o projeto de resolução seja consagra o dia 11 de novembro, o Dia Nacional de Raças Autóctones, e não recomendar ao Governo. Portanto, é esta alteração que aqui se propõe. E assim, este ficaria, a Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, consagrar o dia 11 de novembro, dia de São Martinho, como dia nacional das raças autóctones, e não aquilo que foi recomendar ao Governo. Estão-me a fazer entender? É só alterar o recomenda para o consagra. Portanto, este processo assim fica resolvido e fica depois de publicado, o dia 11 de novembro é o dia das raças autóctones. Era o pretendido, portanto, o Chega não se, está de acordo, o PSD está de acordo.
De acordo, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, assim fixa a redação final com esta alteração que tive a oportunidade de explicar. Ponto 8 da nossa ordem do dia, discussão do projeto de resolução do PS. Esta é-me pedido que fique para depois, porque o Partido Comunista não está. Agora. No final da audição, dão para o mesmo. Ponto 9. Ponto 9, que horas são? Ainda falta. Ponto 9, fixação da redação final relativa ao projeto de resolução número 8.697, que recomenda a inclusão do gado assinino no programa de apoio à redução da carga de combustível através do pastoreio. Não é assassino.
Não é nada a opor.
Assinino. Quem tem alguma coisa a opor? Não tem a opor? Então fixa-se a redação final. Então, sou informado que as entidades já estão. Se não se opõe, vamos mandar entrar. Vamos manter. É que os outros partidos também não estão. Vamos. As entidades já estão. O tempo é o mesmo. Vamos chamar as entidades. Os senhores deputados. Então, porque por uma simples facto. Senhores deputados, nós vamos agora entrar em discussões que penso que era. Nós estamos aqui a alterar a ordem do dia e, portanto, temos a permissão dos deputados que aqui estão, não temos a permissão dos deputados que aqui não estão. E, portanto, já estão. Então, pronto, a pedido de várias famílias, de discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Presidente da Câmara Municipal de Proença Nova, Engenheiro José Manuel Ventura de Grilo e Melo Lobo e Diretora-Geral da DGAV. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor para apresentar o requerimento.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, este requerimento vem na sequência de um que foi anteriormente aqui rejeitado, que era da autoria do Partido Animais e Natureza, e que o Grupo Parlamentar do Chega inviabilizou, votou contra, porque acreditou que não estavam a ser chamadas as entidades exatas que deveriam ser chamadas. A Assembleia da República tem a competência e tem a responsabilidade de assacar as responsabilidades políticas que ocorrem nos mais diversos setores e também, obviamente, do bem-estar animal que está dentro das nossas competências. Ora, grupo parlamentar, a deputada única do PAN propôs chamar o presidente do Conselho de Administração do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais de Proença. Mas, no nosso sentido, será muito mais pertinente e correto chamar o Presidente de Câmara, porque é ele que está, no fundo, a dirigir o território onde está implantado este centro intermunicipal, e também a DGAV, porque a DGAV é a entidade reguladora e aquela que deve fiscalizar o funcionamento dos centros de recolha oficial de animais e também aqueles que são intermunicipais e que funcionam para vários municípios. E dessa forma também, porque somos sensíveis à questão do bem-estar animal, não quisemos, apesar de ter inviabilizado o requerimento anterior do PAN, achamos que a questão tem pertinência, que tem mérito para ser discutida aqui na nossa comissão. No entanto, indicamos estas duas entidades como sendo as mais corretas para podermos, no fundo, retirar consequências políticas e saber, de facto, o que é que se está a passar no território relativamente ao bem-estar animal neste Centro Intermunicipal de Recolha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, quem, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a posição do Partido Socialista, em coerência com tudo o que afirmei na última sessão, é precisamente a mesma, quer dizer, a questão que tem que ser aqui abordada, na defesa do bem-estar animal, naturalmente, mas tem que ser mais abrangente destes centros de recolha. Não vamos trazer aqui um Presidente de Câmara pontualmente para uma situação pontual, tem que ser a abrangência dos meios, das condições, do financiamento, da legislação que temos criado, se ela efetivamente se aplica no terreno, quais as dificuldades para a sua implementação, porque continuamos na mesma senda a criar legislação, nomeadamente de obrigatoriedades e de um conjunto de transferência de competências e de encargo para as autarquias, que elas depois não têm capacidade nem meios técnicos, nem humanos, nem físicos para as desenvolver e causa aqui estas entropias. Estar agora a dar aqui uma nova roupagem, uma nova argumentação àquilo que foi reprovado há uma semana, o Partido Socialista, por uma questão de coerência, aliás, disse-o claramente, não tínhamos problema nenhum em convidar o Sr. Presidente da Câmara a vir aqui, embora é uma questão a ser discutida, a legitimidade de exigir a presença dos Presidentes de Câmara aqui, o escrutínio não deve ser sempre feito por nós, mas por uma questão de coerência o PS mantém a mesma posição que manteve no requerimento anterior. Naturalmente não podemos acompanhar este requerimento porque apenas incluiu mais uma entidade, que isso podia ter sido feito no requerimento anterior, era ter sugerido que fosse incluída uma entidade e depois tinha. Isso é um expediente político partidário que o PS não acompanha.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós comungamos
Sr.
também.
Sr. Deputado, desculpem. Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comungamos também da mesma fundamentação apresentada pelo Partido Socialista, até por uma questão de coerência com o nosso sentido de voto há uma semana atrás, pelo que não acompanhamos este requerimento.
Sr. Deputado Pedro Forzão, pediu a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os contributos e a frontalidade dos senhores deputados, mas eu penso que queria só aqui em abono da verdade e da retidão para que fique em ata. Eu penso que o requerimento do PAN não incluía nem a DGAV nem o Sr. Presidente de Câmara, só incluía o Presidente do Conselho de Administração desta empresa municipal, intermunicipal. Estava aqui a tentar abrir o requerimento rapidamente para ver se...
Se me permite, duas questões. O Presidente da Comunidade Intermunicipal é o mesmo que o Presidente de Câmara. Por isso, uma responderia... É a mesma pessoa, é o Presidente da Câmara de Promessa Nova. Logo, essa questão está... E o hábito, não, o que tem sido o costume utilizado nesta comissão é quando é apresentado um requerimento e achamos que devemos incluir outras entidades, no mesmo requerimento solicitamos que isso seja acrescentado. Não foi isso que o Chega fez.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, vamos ouvir o Sr. Deputado Pedro Fazão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acabei agora aqui de abrir o requerimento, portanto este requerimento deu entrada no dia 25 de junho, foi dada entrada e de facto era como eu dizia, portanto, o que foi chamado foi o Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios. É diferente, senhores deputados, chamar uma mesma pessoa enquanto diretor ou enquanto presidente do Conselho Diretivo de uma associação ou chamá-lo enquanto presidente de Câmara. Os senhores deputados sabem isso muito bem, o senhor presidente sabe isso muito bem, com certeza que a comissão chama uma determinada entidade, uma determinada pessoa, mesmo que ela seja a mesma, de acordo com o seu cargo. E vindo este Dr. João Manuel Melo Lobo, na condição de Presidente do Conselho Administrativo, poder-se-ia, obviamente, escudar no facto de vir como Presidente do Conselho Diretivo para não responder a questões que lhe pudessem ser feitas no sentido de Presidente de Câmara e no sentido da sua responsabilidade política relativamente a este centro de recolha intermunicipal. Portanto, não é a mesma coisa, ainda que seja a mesma personalidade, digamos assim, não é idêntico chamá-lo enquanto Presidente do Conselho Diretivo ou chamá-lo enquanto Presidente de Câmara. Os senhores deputados sabem isso muito bem, o Sr. Presidente sabe isso muito bem. Além disso, chamamos também a DGAV, porque a DGAV é, de facto, a entidade reguladora e, se, reguladora e fiscalizadora. E, portanto, se o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, quer abrir a discussão ao bem-estar animal, nos centros de recolha, como é que é feita a aplicação da legislação vigente, como é que é feita a fiscalização e como é que todo esse assunto é tratado, então esse argumento concorre a favor do nosso requerimento, Sr. Deputado, não concorre contra o nosso requerimento, porque é exatamente nesse sentido que nós também chamamos a DGAV, porque achamos que a DGAV tem aqui um papel muito importante na explicação a dar se foram feitas inspeções a este centro intermunicipal. Os números, as estatísticas que são obrigatoriamente enviadas à DGAV no fim de cada ano sobre a campanha de recolha, adoção e esterilização de animais neste centro foram analisados? Não levantou dúvidas o facto de não existirem esterilizações? Não levantaram dúvidas as estatísticas que foram enviadas, tal como foi explanado na petição número 116 que nós recebemos aqui também nesta comissão. Portanto, eu gostava de apelar ao bom senso dos grupos parlamentares para que, de facto, pudesse existir um acolhimento desta nossa pretensão de chamar o Sr. Dr. João Melo Lobo, mas como Presidente de Câmara, porque ele sim tem essas responsabilidades políticas, e também a DGAV, para nos poder explicar em toda a profundidade aquilo que está em apreço. Obrigado.
Mais alguma inscrição? Então, vamos pôr a votação. Quem vota contra? O PSD. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? O requerimento é reprovado. Com os votos contra do PSD, com a abstenção do Partido Socialista e com o voto favorável do Chega. Portanto, é reprovado. É reprovado. E então, agora sim, vamos. Ponto 11. Qual? Desculpem, tenho a informação que o PCP pede o adiamento para a reunião da tarde do ponto 8 da nossa ordem, do dia. Como? Na reunião da tarde será colocada a questão aos senhores deputados se aceitam ou não aceitam a inclusão deste ponto na reunião da tarde. Vamos chamar as entidades, façam favor, então, para ouvir a AMPROMIS. Temos a AMPROMIS, a AMPOC e a AOP. Para... Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade a esta nossa reunião. Temos aqui connosco a Ampromis, a Ampoc e a AOP, representadas pelo Dr. Jorge Neves, pelo Engenheiro João Palha e pela José Palha, desculpe, e pela Senhora Engenheira Astrid Monteiro, e pelo Senhor Carlos Pereira do Amaral, a quem dou as boas-vindas. Sejam bem-vindos a esta comissão. E estão aqui, vem aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, tem conhecimento disso, sobre a grave crise do setor dos cereais. Esta reunião tem uma grelha que é do vosso conhecimento. Temos uma intervenção inicial do partido requerente para apresentar o requerimento e depois a palavra será vossa e no final dessa primeira intervenção temos uma primeira ronda pelos partidos aqui representados. E sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega, para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, digníssimos representantes da APROMIS, da AMPOC e da AOP, muito gosto em tê-los aqui. Foi o Chega, de facto, que pediu esta audição porque entendemos que aquilo que está a acontecer no setor dos cereais é grave demais. E deixou de ser já um problema só dos agricultores, passou a ser um problema de toda a nação, de todos os portugueses. Porque todos os portugueses têm que ter comida no prato todos os dias para se alimentarem a si próprios e à sua família. E alguns podem dizer que o Chega está a ser alarmista, mas neste caso o Chega pediu este requerimento porque foram as vossas próprias associações que denunciaram uma crise grave no setor. Está aqui, não fomos nós, são as vossas associações e é por isso que vos chamámos aqui à Assembleia da República, a este órgão de soberania, para virem explicar a todos os grupos parlamentares, aos senhores deputados e à nação, porque é que estamos nesta grave crise do setor dos cereais. Ora, neste documento disseram à nação que existia uma situação de emergência, uma situação de emergência, isto não são palavras vãs, nem pouco graves. Porquê? Porque existia uma queda abrupta dos preços pagos ao produtor, porque há uma entrada massiva de grãos de cereais vindos de países terceiros e porque os custos de produção têm aumentado brutalmente nos últimos anos, enquanto o pagamento aos agricultores não está a acompanhar esse aumento. Nós estamos a falar de algo que pode ser visto neste gráfico como uma diminuição absolutamente brutal, preocupante e dramática na área de produção. Aqui tem um gráfico da diminuição da área de produção de trigo em Portugal, que passou de cerca de 230 mil hectares nacionais para pouco mais de 30 mil hectares nacionais. Ora, esta situação deve-nos preocupar a todos, porque isto significa o pão nas padarias dos portugueses, isto significa os ovos, isto significa o leite, isto significa a carne nas nossas mesas, porque não somos só nós. Não somos só nós que comemos cereais, os animais dos quais nós nos alimentamos também precisam desses cereais para crescer, para se multiplicar e para darem origem a todos os produtos de origem animal. E isto está a acontecer exatamente porquê. É isso que nós queremos ouvir falar aqui hoje, dessas razões e porque é que classificam este setor como um setor em emergência e em grave crise nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Dr. Jorge Neves, da Ampromis. Tem até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar o Presidente da Comissão, todos os senhores deputados da Comissão da Agricultura. Muito obrigado por nos terem convocado novamente, porque nós já cá estivemos aqui há relativamente pouco tempo. Isto também é sintoma daquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer, que da situação grave que nós vivemos. É uma situação que tem menos a ver com o risco do abastecimento de Portugal, porque o abastecimento, no caso do milho, é mais arriscado porque dependemos de países terceiros. No caso do trigo, apesar de tudo, nós temos a preferência comunitária que dá-nos alguma segurança em termos daquilo que é o abastecimento normal de cereais para Portugal. No entanto, o grau de dependência continua a ser elevado. Mais do que isso, é um problema fundamentalmente de coesão territorial e de manutenção do rendimento de um conjunto muito alargado de agricultores que veem de ano para ano a sua condição de vida ser diminuída e, mais uma vez, de acordo com os números do IFAP que nós obtivemos há pouco tempo sobre as inscrições das áreas para a presente campanha, o conjunto dos cereais em Portugal teve uma redução de 33 mil hectares, o que é um número perfeitamente avassalador. E é essa a questão que está em cima da mesa, é que apoios é que se prevêem à base daquilo que é a estratégia para os cereais que foi aprovada pelo Conselho de Ministros através de uma resolução há relativamente pouco tempo. Portanto, existe um conjunto de mecanismos que foi devidamente equacionado pelo Governo através do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura. Neste momento, o que está em causa é como conter esta sangria permanente que existe na produção de cereais em Portugal e que põe em causa, como acabei de dizer, a subsistência de muitos milhares de agricultores ao longo do país. Isto é transversal, traz os montes até, não propriamente ao Algarve, mas ao Baixo Alentejo, e é isso que nos preocupa e que nos traz aqui hoje novamente.
Muito obrigado. E agora a palavra do Sr. Engenheiro José Palha, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero agradecer o convite e cumprimentar todos os deputados aqui presentes. De facto, não acrescentando muito aquilo que já foi falado pelo Sr. Deputado Chega e também pelo Dr. Jorge Neves, mas a situação dos cereais praganosos, e estou a falar aqui do trigo, trimol, trigo duro, cevada, dística, aveia, todos os cereais do outono e inverno, temos uma questão que, além da soberania que também falou, sendo que os cereais são a base da alimentação humana e animal, temos uma questão de território. Nós temos 4 milhões e meio de superfície agrícola útil, em que, neste momento, 53% desta sal é ocupada com pastagens permanentes. E se formos ver os números do INE, o número de animais tem vindo a descer ano após ano, o que quer dizer que grande parte desta pastagem não tem animais. No fundo, isto é abandono mascarado de pastagem para poder receber as ajudas do pedido único. Isto acontece porque, por causa do mercado único, por causa das más condições de produção que temos em Portugal comparativamente com outras latitudes até europeias, como por exemplo França, que tem melhores condições para produzir trigo, mas a importância da produção nacional tem muito a ver com a manutenção da atividade agrícola em todo o território nacional e não existem alternativas culturais a não ser a produção de cereais e por isso ser tão importante a estratégia que foi aprovada no início do ano em Conselho de Ministros chamada Mais Cereais e é importante que estas culturas sejam ajudadas porque corremos o risco de ainda ser mais evidente a enorme diferença que temos numa faixa litoral onde já temos hoje mais de 70% da população ainda ser maior e deixarmos o interior do país completamente ao abandono e à mercê dos fogos florestais e todos os inconvenientes que acontecem de termos uma parte importante do país desabitada. E em relação exatamente a isto, e dadas as circunstâncias excepcionais que estamos a viver neste ano, especialmente por causa do conflito do Médio Oriente, que aumentou brutalmente os nossos custos de produção, seja ao nível da energia, em que os combustíveis fósseis têm uma importância fundamental, que não existem tratores que se movimentem de outra forma que não a gasóleo, e por causa essencialmente dos adubos, porque a fertilização azotada, grande parte vem daquela região do mundo e está com as dificuldades de trânsito no Estreito de Hormuz, aumentaram, em alguns casos, mais do que duplicaram o preço e os nossos colegas espanhóis tiveram uma ajuda do governo espanhol que anda na casa dos 50... São 665 milhões de euros no total, enquanto Portugal são 20 milhões. Também o país é diferente, mas em termos unitários por hectare, nós temos 12 euros por hectare em área de sequeiro e Espanha tem 27 e nós temos 28 para regadio e Espanha tem 56. Estamos aqui a falar de ajudas que são no mínimo o dobro daquelas que nós vamos, que os agricultores vão receber, numa lógica de concorrência, que os espanhóis são os nossos concorrentes mais diretos, porque estão aqui mesmo ao lado, em que o combustível é muito mais barato do que o nosso sempre, não é uma coisa conjuntural, é estrutural, é sempre mais barato e vão ter umas ajudas que são exatamente o dobro daquelas que os agricultores portugueses vão ter. E por isto também a dificuldade que o nosso setor enfrenta e mais uma vez agradeço a oportunidade de vir aqui partilhar convosco as nossas dificuldades.
Muito obrigado. E agora tem a palavra o Sr. Carlos Pereira do Amaral. Faz favor, até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer o convite do Chega para estarmos aqui a debater esse assunto, que não pode estar melhor explicado pelo Pedro Frazão sobre a situação de emergência que estamos a passar e que sentimos isto todos os dias, já sentimos isto há uns anos, já tivemos aqui duas outras vezes falar sobre estes assuntos. Neste momento é pior. É pior porque os custos de produção, na verdade, explodiram. Hoje estamos mais ou menos a meio da campanha de verão, primavera-verão, ainda não temos isso bem apanhado, mas as informações que me chegam do setor do arroz são alarmantes. Alarmantes porque rebentaram os custos de produção e há uma tendência de descida brutal de preços a pagar à produção, muito relacionado com a célebre votação no Parlamento Europeu, que eu fiz na altura, informei à altura os seus deputados, e que na realidade permite a entrada na Europa de arroz chamado agulha, branqueado a 400 euros a tonelada. Perante estes preços, e mantendo esta política e esta estratégia da CE, estou convencidíssimo que na Europa e em Portugal o arroz está condenado. Mas voltando àquilo que o Sr. Deputado disse há bocadinho, o tema do arroz em relação à autossuficiência era ligeiramente diferente dos outros cereais, manteve-se mais ou menos com a mesma área de produção durante anos e tínhamos uma percentagem de autossuficiência à roda de 70%. Isto é o número nosso, o número da distribuição. Porque há um número do Instituto Nacional de Estatística que diz que temos 122% de autossuficiência. Já lá fomos falar com eles, há ali alguns números sobrepostos que têm a ver com importações da comunidade. Relacionando com tudo o que os meus colegas disseram e em números que tivemos ontem do IFAP, a área de arroz que foi inscrita em PU baixou de 29 mil hectares para 26 mil hectares. Destes 26 mil hectares, era um número que eu gostava de trazer hoje, mas o IFAP não me deu a tempo, está a incluir também nestes 26 mil hectares uma medida que nós trouxemos ao governo português e foi à reprogramação, que permite que os produtores de arroz tratem dos seus terrenos sem perderem os apoios. Isto é, chegámos à conclusão que com a última PAC, e a última PAC falava em envelopes fechados financeiros, que poderíamos, sem pedir mais verba nenhuma, mudarmos um bocadinho o objetivo. E então, com o problema grande que tínhamos e que temos de ser uma monocultura e temos sempre o mesmo problema com as infestações e cada vez menos matérias ativas para tratar, propusemos isso ao governo português, fomos à programação, é uma realidade hoje em dia e presumo que essa medida possa ter hoje, e são informações que me vêm através dos vendedores de sementes, podem ter um impacto na área deste ano entre 10% a 15%. E isto, como sabem, a medida era opcional, não é obrigatório as pessoas fazerem. Podem ir até 33% de cada área inscrita em PU nos últimos 2 anos pelos agricultores. É o primeiro ano, por isso penso que isto pode ser uma boa ferramenta para, agronomicamente, tomarmos conta deste problema grande da falta de matérias ativas. Deixa-me só partilhar aqui uma coisa que é, na realidade, nem sei bem adjetivar isto. Faz um bocado de confusão como é que, durante estes anos todos de comunidade europeia e com a base que a comunidade europeia começou, que foi precisamente com a agricultura, em que propôs que a alimentação fosse produzida na Europa a preço, em quantidade e em qualidade, como é que neste momento a visão de Bruxelas é completamente diferente? Tem na realidade uma ideia economicista. Eu tive em várias reuniões que dizem que, na verdade, não falta cereais de espécie alguma e de arroz no mundo inteiro e que o melhor será importar. E esquecem-se, isto que o Zé Palha disse há bocadinho, Portugal é por si um país pequeno, mas não é dos mais pequenos, estamos no meio da tabela da Europa, tem uma expressão grande de agricultura e não estou a ver como é que a coesão territorial pode funcionar sem agricultura. E neste momento, isto é uma realidade, e neste momento, quando o discurso oficial é que tem que haver uma regeneração geracional e cada vez mais se fala disso. A pergunta é como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Como é que nós podemos buscar à faculdade uma pessoa com formação e dizer, pá, venha aqui trabalhar connosco, isto não dá dinheiro, mas venha trabalhar connosco. Como é que venha? Essa é, na realidade, a grande problema que temos hoje em dia em todos os cereais e em toda a agricultura, atrevo-me a dizer, tirando talvez o azeite, e este é um problema que, a partir aqui da Casa da Liberdade, como é chamada a Assembleia da República e desta Comissão, deveria ser levada a outro nível de decisão no país e ser influenciar o Governo, o Ministro, a Assembleia, ou seja o que for. Isto é uma realidade. E se nós não temos autonomia alimentar ou soberania alimentar, não temos soberania política. Isto é uma coisa que me atrapalha bastante no dia-a-dia. Não consigo explicar isto à geração mais novas, porque a geração mais novas nunca lhes faltou nada. Em qualquer sítio do país, a esta hora estão abertos os supermercados cheios de manhã e estão cheios à noite também. Por isso isto não se sente na sociedade, mas é um problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora, vamos começar agora uma primeira ronda pelos partidos aqui representados. Começo pelo PSD, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faz favor, até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Entidades convidadas, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer à Ampromis, à AMPOC e à OP o trabalho que têm vindo a desenvolver diariamente na defesa intransigente mesmo dos nossos produtores portugueses. O diálogo com as organizações do setor é absolutamente essencial para encontrarmos as melhores respostas, as melhores soluções que respondam aos desafios que hoje enfrentamos. Começo por comentar a questão da renovação geracional, como é que se faz. Desde logo, dar um rendimento justo a quem investe, tornando atrativa a atividade, estimular as novas gerações, e elas têm que perceber que o risco que estão a colocar em cima do investimento, há um retorno consentâneo com a dimensão desse investimento. Isto leva tempo. É um caminho e desde logo tem que haver um conjunto de apoios e disponibilidade do Governo para apoiar estes investimentos aos nossos jovens. A produção nacional de cereais atravessa um momento, como disseram, e muito bem, infelizmente, um momento particularmente difícil, desde logo quando os custos médios de produção subiram mais do dobro da valorização que os cereais sofreram. Isto é problemático. Hoje os cereais, hoje ou algum tempo esta parte, são o parente pobre da agricultura, porque não são atrativos, o rendimento normal ou médio fica muito aquém do potencial, o risco é sempre grande e muitos daqueles que hoje em dia ainda têm coragem de produzir cereais, muitos deles até acabam por ser para a própria alimentação do gado. Não bastando estes fatores, ainda temos a volatilidade dos mercados internacionais, a forte concorrência das importações. Quando nós, com uma casa agrícola montada, conseguimos produzir mais caro do que importar, portanto, há aqui alguma coisa que não faz grande sentido. E depois também temos as sucessivas crises energéticas. Não podemos também aqui esquecer o acordo Mercosul, que pode ser, por um lado, uma oportunidade, mas também, como é evidente, acaba por ser um desafio. Para agudizar o estado das coisas, ainda temos ou tivemos o comboio de tempestades que impediram os próprios produtores, alguns deles, de realizar as suas sementeiras. Isto significa que houve menos área semeada, menos produção o que vai resultar em menos rendimento. Portanto, mais um problema acrescido. Sabemos que não existem soluções simples para problemas complexos, mas existe, com certeza, uma convicção que nos une. Portugal não pode resignar-se a produzir cada vez menos cereais. Os produtores não podem desistir, têm que acreditar, contando, como é evidente, com os demais parceiros e com uma atenção especial do nosso governo, que é por isso é que ele lá está, é para ajudar, é para ser parceiro, não é para ser um opositor. E creio que é esse caminho que este governo está a tentar fazer, colocando-se ao lado dos agricultores e tentando solucionar na medida do possível e encontrar respostas na medida do possível para que os agricultores sintam que o seu trabalho diário é recompensado. O Governo diligenciou um conjunto de iniciativas de forma a auxiliar os produtores numa fase difícil das suas vidas, através de apoios diretos, apoios ao rendimento base, apoio à liquidez das explorações, apoios aos custos de produção, etc. Mas, ainda assim, é muito insuficiente, porque a crise é mesmo muito grande. O regadio continuará a desempenhar um papel liderante. Projetos associados a novos primos de rega representam oportunidades para aumentar a área produtiva, mas de forma alguma, isso é, de forma alguma pode mesmo acontecer o sequeiro ser deixado para trás. E aí, creio que a estratégia Água que Une pode fazer um caminho, pode resolver muitas coisas e, em pleno funcionamento, pode também criar um conjunto de oportunidades que não existem neste momento. E, desde logo, também pode ser um incentivo para uma aposta séria num sequeiro ajudado que, quanto a mim, pode vir a resolver também um conjunto de problemas que existem ao dia de hoje. Também temos a consciência de que a competitividade depende do funcionamento equilibrado da cadeia de valor e, portanto, é fundamental que os produtores sejam justamente remunerados pelo seu trabalho e que exista maior valorização de quem produz e arrisca. As novas tecnologias, a agricultura de precisão, a digitalização e a utilização eficiente dos fatores de produção, também creio possam ser aqui instrumentos concretos para reduzir os custos e aumentar o rendimento. Outra resposta dada pelo Governo é a Estratégia Nacional Mais Cereais, como foi aqui bem evidenciada pelo Sr. Engenheiro José Palha. Esta estratégia define 8 medidas prioritárias de implementação e 9 medidas estratégicas a médio prazo. E então, para terminar, gostaria de saber a vossa opinião sobre esta iniciativa, se já sentiram alguns resultados concretos, o que é que pode ser corrigido de acordo com aquilo que é conhecido e que está a ser implementado, pois, se não estou em erro, os senhores participaram na elaboração desta estratégia com o GPP. E, portanto, queria deixar aqui a nota final, dizer que podem, como é evidente, contar connosco como sempre, para continuar este caminho de proximidade, de cooperação e de completo compromisso com a agricultura portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, a realidade realmente é mesmo dura. Se nós formos ver desde 2020, portanto, dos últimos 5 anos, os custos de produção para os agricultores aumentaram cerca de 55%. Portanto, está aqui esta explosão, como foi dito aqui, dos custos de produção. Mas o pagamento aos agricultores, nomeadamente no setor dos cereais, só aumentou 20%. Ou seja, nós temos aqui aumento de 55% de aumento dos custos de produção e apenas 20%. Ora, o que é que isto significa? Que quem está a trabalhar no campo cada vez recebe menos, ou seja, está a ganhar menos. Ao mesmo tempo, vimos, como foi aqui dito, a abertura aos países terceiros, nomeadamente como o exemplo que deu do setor do arroz, que a abertura a países terceiros que produzem com menos regras ambientais, com menos regras laborais de contratação do trabalho para ajudar nas explorações e também com as exigências sanitárias muito mais baixas do que Bruxelas nos impõe a nós, a todos, aqui aos nossos agricultores. No meu ponto de vista, isto tem apenas um nome, que é concorrência desleal. Depois, claro, admiram-se que os agricultores abandonem os campos e temos o abandono enorme do número de explorações e temos também a não renovação generacional, essa sangria permanente, como foi dito aqui, a sangria permanente, estou a citar o que foi dito aqui na primeira ronda. Portanto, há questões que nós não podemos, de facto, ignorar, porque estamos a deixar de produzir alimentos e estamos a ficar dependentes de outros países para comer. E, portanto, há aqui uma pergunta muito simples que eu quero deixar. Se amanhã existir uma crise internacional, ou uma guerra, ou uma pandemia, ou um bloqueio das cadeias de abastecimento, se Portugal consegue alimentar os portugueses? Portugal consegue alimentar os portugueses? Se existir uma quebra das cadeias de transmissão? Portanto, gostava que respondessem a isto. Eu acho que, infelizmente, a resposta é não, mas gostava de ouvir da vossa boca para a memória futura. Isso preocupa-nos muito, porque, de facto, Portugal produz menos de 20% dos cereais que consome. No caso do trigo, aliás, estamos nos 5%, que é de bradar aos céus. É mesmo uma emergência, como dizem nos vossos comunicados. Isto significa, obviamente, que dependemos do estrangeiro para nos alimentarmos. Portanto, não vale muito a pena estarmos aqui com as exigências da NATO a discutirmos a compra de F-35, a compra de material de defesa, encomendarmos novas fragatas, navios com drones, segurança, mas esquecemos de uma coisa essencial, que é a alimentação dos portugueses. É que os soldados na defesa também têm que se alimentar, e se não se alimentarem, não vão combater com certeza. E o povo português, para continuar a existir, além da segurança, também precisa da sua alimentação. Portanto, eu quero deixar aqui esta ideia muito clara, que é esta, que um país que não se consegue alimentar é um país que não tem futuro, nem será nunca verdadeiramente independente. A nossa soberania nacional depende, obviamente, da nossa soberania alimentar. E foi precisamente por isso que o Chega pediu esta audiência, não só porque vemos este assunto com muita preocupação, mas também porque, de facto, foi aprovado este plano estratégico dos mais cereais, agora em janeiro de 2026. É um plano que foi aprovado em 2026, mas cujo nome é a Estratégia Mais Cereais 2025-2030. Nós percebemos que foi preparado desde o ano passado e, portanto, muito bem, apanha 5 anos. Apesar deste anacronismo de ser aprovado em 2026, mas ter o nome de 2025, mas o que nós queremos saber aqui também é se isto já está a ter implicações no terreno, ou seja, o que é que está a acontecer, porque são 250 mil hectares, cerca de 95 explorações agrícolas. Por trás de cada exploração agrícola estão milhares de famílias que todos os dias produzem aquilo que chega às nossas mesas e as campanhas continuam a não ser muito rentáveis. É claro que a União Europeia o que é que diz? Diz aos agricultores que têm que usar menos fertilizantes, que têm que usar menos fitofármacos, que têm que ter mais burocracia, mais certificações, mais exigências ambientais e energéticas, mas, no fundo, depois o que está a fazer é abrir aos países terceiros. Isto, no fundo, é concorrência desleal, volto a dizer. O agricultor português joga um jogo com regras e depois vêm alimentos de outros produtores que jogam fora dessas regras. Isto é inadmissível e até isto para o próprio consumidor, porque o próprio consumidor muitas vezes não tem noção desta alteração das regras do jogo e que quando compra na prateleira um arroz vindo de um país terceiro não está a comprar o mesmo produto, não está a comparar esse preço desse produto com um arroz produzido em Portugal. E este exemplo demonstra que o que estamos a discutir aqui não é apenas um assunto dos agricultores, isto é um assunto de todos os portugueses, de todas as nossas famílias e deve nos preocupar. Ora, esta estratégia, volto a falar na estratégia Mais Cereais, 25-30, de facto tem 4 objetivos muito positivos, que é o mais rendimento, mais organização, mais resiliência, mais inovação ou mais conhecimento, como estava lá explanado, mas Quero deixar também aqui esta pergunta muito concreta, que é, entre os vossos associados, quantos é que já sentiram alguma implementação ou alguma diferença desta estratégia ter sido aprovada em janeiro? Portanto, se de facto, decorridos 6 meses deste quadriénio até 2030, se nestes primeiros 6 meses de arranque desta estratégia, se já existiram medidas concretas, porque quando nós lançamos uma estratégia, não é apenas para mandar para as redações dos telejornais, nem para fazer comunicados muito bonitos para o setor. No lançamento de uma estratégia, partimos do princípio que, na entrada dessa estratégia, nos primeiros 6 meses dessa estratégia, haja, de facto, uma mudança de paradigma e haja uma alteração do setor. Portanto, para a memória futura, queremos saber aqui, na Comissão de Agricultura e Pescas, nestes primeiros 6 meses de estratégia, o que é que, de facto, já mudou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento os nossos convidados, os responsáveis das 3 associações, não sem antes dar uma nota de reconhecimento e de agradecimento e de respeito pela vossa resiliência de lutar por este setor e pela importância estratégica que ele tem e que, do vosso trabalho, que o vamos mantendo. Eu não vou fazer aqui uma abordagem, até tinha previsto, e quando estudei mais uma vez o assunto, fazer aqui uma abordagem historial do setor dos cereais, e podendo ir ao século XIX, depois às campanhas cerealífera do Estado Novo, ou até chegarmos à União Europeia. Não vamos perder, efetivamente, todo o tempo com essa explicação sobre esse historial, que vossas excelências conhecem também como eu, e todos nós o conhecemos e sabemos as dificuldades que têm aqui. Mas vamos falar em concreto e da verdadeira necessidade da política agrícola comum. Quando falamos dos setores dos cereais e quando dizemos claramente que a política agrícola comum não é é a política mais importante da União Europeia, é porque é mais do que assegurar um rendimento. É que quando falamos de agricultura, falamos de fixação de pessoas no território. Não falamos de uma atividade económica como as outras, rentável como as outras. Por isso já falaram aqui no setor do azeite. Ou seja, hoje é mais rentável o setor do azeite, muda-se para o azeite. Eu estive ainda ontem reunido com produtores locais em Austrália, que está agora a abandonar a amêndoa, porque deixou de ser rentável, está a arrancar a amendoal a uma velocidade estonteante. E isso é preocupante para os territórios, para a fixação de pessoas, para a preservação da biodiversidade, para a nossa soberania alimentar. Não é uma atividade económica como as outras. E por isso temos que dar a relevância que elas têm que ter, e esta do setor dos cereais tem toda essa importância e é para nós muito importante. Por isso, quero dizer que para o trigo, milho e arroz, que são os 3 pilares importantes, e nesta sede, enquanto órgão de soberania, o que se impõe é que haja aqui, efetivamente, uma abordagem serena, rigorosa e exigente. Serenidade para não transformar a angústia, que vossas excelências já aqui transmitiram, que é de muitos agricultores, numa arma de curto prazo. Não contem com o PS para isso. É preciso rigor para distinguir o que é conjuntural e do que é estrutural, o que é que depende da legislação nacional, o que é que podemos fazer na legislação nacional e o que é que decide no quadro da política agrícola comum. E depois temos que ser exigentes para que o Estado responda com execução, com instrumentos eficazes e que haja aqui uma previsibilidade, que não seja ano a ano, de como é que vamos efetivamente continuar. Por isso, a todas as vossas excelências, queria vos transmitir, e é essa a perspectiva que quero aqui transmitir, e quero colocar 3 questões para que possam efetivamente ajudar o Parlamento, para que possam ajudar os deputados com os instrumentos que temos ao nosso alcance, para que possam ajudar o Governo e a Administração a afinar uma verdadeira resposta pública para o setor dos cereais. Sabemos todos já, com as variáveis que temos, que não é rentável, não podemos competir com outras regiões do mundo, enfim, todos esses argumentos. Perante estas variáveis, o que é que podemos fazer? Em primeiro lugar, quais são, em vossa opinião, na ordem de prioridade, as medidas de curto prazo, no rendimento, na gestão do risco e no escoamento da produção, sem as quais haverá abandono significativo na área das próximas campanhas. Temos aí alguns exemplos do nicho de produção de cereais para a Nestlé, para fazer papas para o bebê, parece que é um nicho, mas é um nicho. Pode ser extrapolado, não pode ser, é uma medida de curto prazo. Segunda questão, no atual quadro da PAC e das reformulações do PEPAC, que já vai na terceira, que ajustes concretos à arquitetura depois pode ser feita, seja nos pagamentos associados, nos ecorregimes, nos instrumentos de investimento,
que Vossas Excelências consideram indispensáveis para manter a produção de cereais estável e viável. Tanto é regadio como é sequeiro. Terceira e última questão. Numa perspectiva já de médio e longo prazo, que papel atribui à organização económica da Figueira? Ou seja, que papel deverão ter aqui as cooperativas, as organizações produtores, os contratos de fornecimentos com a indústria e com a distribuição? Que instrumentos de regulação devem ser criados, de mercado, naturalmente, para reduzir a exposição dos agricultores a esta volatilidade de preços, ou choques externos, ou às intempéries? Que apoio público é necessário para robustecer e ter uma forma de organização que balize e que defenda este setor? Isto são perguntas que visam orientar a ação do Partido Socialista enquanto partido da oposição, e que considera que é importante que o Estado possa assumir a produção de cereais como um setor estratégico, não de PowerPoint, mas um setor estratégico efetivo, não discursos de efetivo, mas em decisões, e por isso eu tenho aqui também a minha perspectiva, que vou transmitir de forma muito sintética convosco. E, a meu entender, eu considero que o Estado, o Governo, num plano regulatório, deve ter aqui um controle eficaz das fronteiras, de forma a assegurar a reciprocidade de exigências entre o que produzimos e o que importamos, e de que forma é que isto deve ser regulado e apreciado. No plano financeiro, ajustando apoios europeus e nacionais para que desincentivem por omissão a produção cerealífica nas zonas com aptidão para este efeito. Num plano técnico e ambiental, é preciso esquecer que os cereais têm um papel ambiental e de proteção da biodiversidade extraordinário. Há reservas mundiais da biosfera porque havia cereais, há espécies que continuam a ter o seu habitat na Península Ibérica porque há cereais, e isso tem que ser preservado e tem que haver uma compensação por isso digo que não é uma atividade comum nem normal e que deve ser tido sempre este ajustamento visto. E também, naturalmente, num plano institucional, é necessário reforçar este diálogo entre o Governo, o Parlamento, as organizações de produtores, para que as decisões públicas sejam tomadas sempre de forma completa e de uma responsabilidade partilhada. Este setor é demasiado importante para não ter uma responsabilidade partilhada de todos os intervenientes, de todos os órgãos de soberania, para que efetivamente, como disse, e quero concluir dessa forma, que é em forma a entender que não é um setor que possa estar à mercê dos outros agentes económicos e de muitas variáveis. É muito mais do que isso. É coesão territorial, é mundo rural, é fixação de pessoas no território, é a preservação da biodiversidade, e isso tem que ter os apoios financeiros e o reconhecimento e a organização nestes vários planos para que possa efetivamente ser implementado. É esta a visão do Partido Socialista, é esta a minha visão, é esta a minha participação, é esta a minha colaboração com Vossas Excelências. Disse.
Muito obrigado, Sr. A palavra às entidades aqui presentes para responder às questões que foram colocadas. Vou começar pelo Dr. Jorge Neves, da Ampromis. Faz favor, Sr. Deputado. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar resumir aqui em dois ou três temas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Primeiro, que impactos é que nós temos tido da estratégia Mais Cereais? A estratégia Mais Cereais já definiu algumas medidas com implementação imediata, nomeadamente a reavaliação dos pagamentos ligados, mas efetivamente não chega, ou seja, Portugal tem ao seu dispor, a nível dos pagamentos ligados, um determinado pacote, quer para o milho, quer para, neste caso, os cereais de pragana, e esse pacote não está a ser utilizado na sua totalidade. Portanto, o que nós, em situações de crise, nós temos que tomar medidas de crise. E aqui, aquilo que deveria ter sido feito era a atualização imediata e o esgotar imediatamente do pacote que está disponível no pagamento ligado aos agricultores, porque as áreas continuam a diminuir. E se as áreas continuam a diminuir, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que os agricultores continuam a não entender como atrativo produzir milho ou produzir cereais. Portanto, Nestas circunstâncias, o que deveria ter sido feito era uma atualização a um ritmo maior do que aquilo que está a ser feito na atualização dos pagamentos ligados. Aquilo que nós pedimos é que haja maior ritmo de implementação das medidas, quer nos pagamentos ligados, quer nas medidas agroambientais. Nós insistimos há bastante tempo em que seja implementada uma medida de agricultura de precisão para que, através das organizações de agricultores, os agricultores possam atualizar os seus conhecimentos e reduzir significativamente os seus custos através das medidas de agricultura de precisão. Isso tem sido uma luta que não tem sido fácil para a nossa parte. Outra questão tem a ver com a água que une. Apesar dos anúncios todos que têm sido feitos e, enfim, da nova arquitetura da empresa que vai gerir a estratégia Água que Une, o que nós continuamos a ver é que existem Estados dentro do Estado. E aqui temos que dizer as coisas como devem ser. Existe um Estado dentro do Estado chamado APA que continua a boicotar permanentemente aquilo que são as orientações quer do Governo, quer do Ministério da Agricultura. Nós identificámos há muito pouco tempo, há uns dias atrás, cerca de 1.800 processos de captações de água entre furos, charcas e barragens que estão parados por falta de licenciamento. E isto depois implica com projetos de PDR, ou PEPAC neste caso, e portanto, não havendo licenças, os projetos chumbam. E existem 1.800 processos que neste momento estão parados porque a APA entende que o aquífero, nomeadamente o aquífero do Tejo, não está repleto, não é? Embora ninguém saiba medir, porque os equipamentos que a APA tem não estão a funcionar, portanto isto é tudo bitaites mandados para o ar, desculpa o termo. E o que é certo é que não se tomam decisões porque há falta de informação. Por último, gostaria só de abordar a questão que o Sr. Deputado Pedro Frazão falou sobre a soberania alimentar. Mais preocupante do que propriamente nós produzimos ou não produzimos, o que é extremamente importante, com os impactos todos que aqui falámos, é Portugal não ter uma estratégia de estoques de segurança. E os estoques de segurança podem ser feitos com produção nacional, mas também podem ser feitos com produção importada. Esse é que é o grande risco deste país, é que nós temos estoques para alimentação humana, para alimentação animal, que talvez durem 15 dias. Um bloqueio naval no Atlântico, que é uma coisa que não é impossível de vir a acontecer, pode provocar aqui um colapso no abastecimento de cereais e de outras matérias-primas quer para a pecuária, quer para a alimentação humana direta. Não sei se os senhores deputados têm conhecimento, mas no período das cheias em fevereiro, a grande porta de entrada de matérias-primas para a alimentação em Portugal são os silos da Trafaria, da ex-Silopor, agora Silotacos. E durante mais de 15 dias, a Silotagos viu-se impedida de receber navios para descarga, e os navios ficaram ao largo de Lisboa, porque o caudal do Tejo era de tal maneira grande que os navios não conseguiam atracar na Trafaria. Portanto, toda a indústria teve que encontrar aqui expedientes para se ir abastecer a Aveiro, para se ir abastecer a Leixões, para se ir abastecer inclusivamente ao norte de Espanha, porque a principal porta de entrada de matérias-primas em Portugal estava vedada porque o Tejo levava caudal a mais. Portanto, vejam a fragilidade de todo este sistema e de toda uma agroindústria que está dependente destas fragilidades. Esse sim é que é o grande problema deste país.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro José Palha, faz favor.
Muito obrigado. Eu também queria complementar aqui a intervenção aqui do Dr. Jorge Neves. Em relação à APA, de facto, é uma preocupação que nós, setor agrícola, ser uma preocupação nacional, a maneira como esta agência define o rumo que a água toma em Portugal. E queremos acreditar que a implementação desta estratégia Água que Une, que parece que será uma realidade, temos toda a confiança que isto irá acontecer, pode inverter aqui algumas das tendências daquilo que temos vindo a assistir. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Pedro do Carmo, e respondendo aqui muito claramente à sua questão sobre a organização da produção, isto de facto é um tema que nós já trazemos, estamos em discussão já há vários anos, que é a criação de uma interprofissional dos cereais, à semelhança do que existe em Espanha, do que existe em França, até interprofissionais em Itália interprofissionais com grande poder negocial até, e que inclui todos os elos da cadeira, nós também vamos ter, a nossa será uma realidade, acreditamos, já no muito curto prazo. Ainda ontem tivemos uma reunião no GPP, exatamente porque isto tem que ser aprovado pelo GPP para limar ali alguns detalhes que têm a ver com representatividade de cada um dos setores, mas que será uma realidade, e a integração de toda a cadeia de valor, no fundo olharmos todos na mesma direção e remarmos todos no mesmo sentido, e inclusivamente a interprofissional pode até candidatar-se a fundos europeus de financiamento, até para campanhas de sensibilização dos consumidores, enfim, uma série de oportunidades que se abrirão com a criação da interprofissional. Em relação à política agrícola e à próxima PAC, que está neste momento em discussão na Comissão e que ainda não sabemos muito bem quais é que serão os contornos, apesar de estarmos com muito receio desta mistura de fundos estruturais com os fundos de coesão e os fundos da agricultura, não sabemos muito bem como é que isto ainda irá acabar, este processo negocial, mas da nossa parte, em termos de produção, nós estamos neste momento a preparar a nossa proposta das associações, quer da PAC, quer da AMPOC e da AMPROMIS também, para na próxima reforma termos um envelope financeiro mais adequado à nossa realidade, e no caso dos cereais preganosos até o número de hectares que foi considerado na primeira proposta foi menos do que aquele que nós pretendemos, e estamos neste momento a preparar essa proposta para, quando chegar à altura da discussão, termos a coisa já mais organizada e o Governo saber exatamente o que é que as associações setoriais pensam sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E tem agora a palavra o Sr. Carlos Pereira de Amaral, faz favor. Tem até 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pouco mais tenho a acrescentar do que disse o Jorge Neves e o Zé Palha, mas tinha aqui só 2 ou 3 apontamentos. O deputado Gonçalo Valente falou sobre a renovação geracional. Eu acho que na introdução que fiz falei sobre isso. Como é que nós damos a volta a isto com o panorama que temos neste momento? E sobretudo com a ineficácia que andamos para tomar decisões. Andamos aqui... Eu outro dia num colóquio dei este exemplo. Nós percebemos que vivemos dentro de umas redomas. Há aqui a redoma da Assembleia, a redoma do Governo, a redoma das... E depois nós no campo, com as botas sujas, vivemos ali. E não percebemos, não chega lá nada. Por isso nós não conseguimos trazer. Eu já disse isto publicamente e não tenho vergonha nenhuma. Os meus principais críticos são os meus filhos. Continuam sem perceber como é que, com a idade que tenho, ainda aposto nesta área, mas eu acho que é uma missão, como nós todos sentimos, por aí fora. Mas não se vive de missão, não se vive de compreensão, não se vive nada disso. Vive-se se ganha dinheiro para viver ao mesmo nível que vive a média da sociedade portuguesa. E isso não acontece. Por isso, cada ano que passa nas nossas atividades, e sobretudo nesta do arroz, que durante muitos anos andava aqui mais ou menos com postinho, tem sido por aí fora. Eu tenho avisado, as pessoas vão andando, por isso, em relação a esse assunto, não tenho dúvidas. Ou existe uma estratégia nacional, e eu acho que pode haver uma estratégia nacional, apesar do Sr. Ministro achar que tudo tem que se tratar em Bruxelas. Não. Nós temos um governo, temos alguma autonomia naquilo que fazemos e temos casos específicos dentro do nosso país. Nesse caso específico, existe o arroz. Na verdade, nós não temos outra solução para os campos de arroz se não temos arroz para fazer. E isto é um grande problema que se passa. E deixe-me aqui chamar-lhe outra atenção, que nunca ninguém falou nisto. O arroz foi uma cultura que, à medida que foi sendo desenvolvida e também com a ajuda da saúde pública, parou a malária cá em Portugal. Como sabe, havia um posto de vacinação de malária em Santiago, em Alvalade do Sado, e outro em Alcácer, que foram fechados porque deixou de haver esse problema cá em Portugal. Foi extinto. Eu não sei se com o que está a acontecer e com as características dos terrenos de arroz, se isto não pode tornar a reverter. Como sabe, todas as semanas aparecem notícias, lá apareceu mais 2 mosquitos com zika e mais não sei o que cá em Portugal, que era impossível. Isso vamos acontecer. Este ano já vão mais ou menos 3 mil hectares nisto. Não temos solução para ter agricultura naqueles terrenos, em quase todos. Este é um assunto que é importante fazer, é importante deixar realçado. O deputado Pedro Frazão perguntou se Portugal tinha capacidade de alimentar a nação com o que faz. Não tem. Mas não tenho dúvida que não tem. Outro dia pediram para ir falar a um grupo de pessoas que eu considero importante da nossa sociedade, e quando eu lhes falei que, como disse o Jorge Neves agora, que os cereais em Portugal estão dependentes do Rio Tejo, já não é das importações, os barcos que estiveram ali não conseguiam aportar. E quando nós temos faixas de 10 dias para ser distribuído o cereal, para fazer pão, para fazer, enfim, massas para aí fora, isto é um bocadinho aflitivo. Sem dúvida que temos que ter noção disto. Eu dou sempre um exemplo com um bocadinho de pão na mão e as pessoas olham para o pão, que toda a gente come ao pequeno almoço, ao almoço e jantar, e aquilo tem 2,5% a 5% de incorporação de cereal português. E o cereal português, e o Zé e a Astrid sabem isto muito bem, é muito bem distribuído, produzido e dimensionado. Não chega, não chega. E isto passa-se em Portugal e passa-se no resto da Europa. É um assunto que eu não me tira sono, porque eu não entendo bem como é que a sociedade, conforme ela está montada e com as alterações que houve de hábitos de consumo nos últimos 30 anos, como é que a geração abaixo da minha se comporta ou se pode comportar se na realidade um dia chega a um supermercado e aquilo está fechado? Como é que funciona? Deixámos de ter em casa de cada um, deixámos de ter aquilo que havia em casa dos meus pais, que era dispensa. Não vale a pena, gente. A caminho de qualquer coisa temos sempre a comprar e há sempre. Isto é uma garantia quase. Mas a base é pouco. Outro dia expliquei a uns miúdos que atrás de uma loja de um supermercado existe um pequeno estoque para repor no dia. Se o caminhão não chega à noite, aquilo não funciona. E isto é a nossa sociedade toda, não é só cá na Europa. Por isso, nitidamente, nós não temos hipótese. E às vezes parece que este assunto não é assunto. Nós sentimos isso, nós trazemos propostas, não há nenhuma destas associações não tenha trazido ao Governo e a Bruxelas propostas concretas. E depois, já disse aqui uma vez, não passa nada. Em relação ao deputado Pedro do Carmo, que já temos tido algumas conversas às vezes um bocadinho mais azedas sobre este tema, mas ainda agora em Santiago Cacém trocámos uns assuntos sobre isso, o assunto é igual. Nós podemos aqui falar, como o senhor falou, destes quatro pontos para fazermos, e bem, não discordo deles, mas como é que isto se faz? Isto tinha que se fazer para anteontem, tinha que se fazer há 10 anos atrás. Nós não temos tempo. Deixa-me só acabar dizendo uma coisa. Eu conheço bem as pessoas intervenientes na produção do arroz. São mais ou menos 2.000 a 2.200 pessoas que conheço 80%. E trato por nome de 50% deles. E eles perguntam-me, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu este ano espantou-me como é que ainda houve em PU 26 mil hectares, depois de 4 anos seguidos a perder muito dinheiro, em que nem sequer os apoios que vêm do Estado e que, na altura, toda a gente disse que nós até negociámos aquilo menos mal, como é que não chega para pagar a conta de cultura? Isto, como é que se faz? E temos 70% de autonomia alimentar em relação ao arroz. Por isso, o que é que se passa? O que é que se passa? Ou então, eu pedi sempre os céus outro dia, pá, expliquem-nos, digam que a política mudou e que, na verdade, a Europa vai ser alimentada por países terceiros. Mas digam-nos, nós não podemos viver neste limbo, nesta coisa cinzenta, que logo se vê, e agora mais uma reunião ali, depois vamos tentar fazer, as estratégias dos cereais, como o Pedro disse e o Jorge disse, há alguns pontos já também estão a funcionar, mas globalmente ainda não. A Água que Une, que é um projeto que nós abraçámos com muita força e até porque nos parece que é um grande projeto com uma grande ambição, tem demorado a funcionar, apesar de haver alguns projetos que estão a andar, nomeadamente agora...
Para concluir.
Semana vem Girabolhos. Mas isto era só para dizer que, na realidade, nós não conseguimos perceber ou entender... Em que mundo vivemos em relação à agricultura.
Muito obrigado. E vamos iniciar agora uma segunda ronda. Tenho inscrito dois senhores deputados e começo pelo senhor deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado. É no essencial, é para agradecer mais uma vez os nossos convidados e a reflexão conjunta que se faz sobre estas matérias, de facto. Isto é um caminho que está sempre inacabado e que é preciso ir trabalhando. Aquilo que nós sentimos é que há um comprometimento do Governo com os objetivos do setor e depois há uma máquina pesada, que é também a máquina europeia, que se faz de equilíbrios, e quando a União Europeia decide querer abrir ou abrir-se ao mundo para dar às empresas portuguesas e às empresas europeias a oportunidade de exportar, na mesma medida fica sujeita às entradas naquilo que são os equilíbrios que são feitos. O nosso papel é tentar que isso seja o mais justo possível, o papel do governo português deve ser tentar que isso seja o mais justo possível com os produtores, no que diz respeito à agricultura, com os produtores portugueses. Porque nós sabemos que temos qualidade no nosso produto, sabemos como é que fazemos a produção, e temos de fazer essa luta, que eu admito que nem sempre é fácil lá em Bruxelas, mas estou convencido que o nosso Ministro da Agricultura a tem feito da forma que muitas vezes se calhar o deixam também fazer, mas isso é a política e na Europa é mesmo assim. E portanto, dentro dos equilíbrios, parece-me que há este comprometimento e portanto há um caminho a fazer, nós vamos fazendo esse caminho, valorizando ou querendo valorizar aquilo que é também a vossa ação no terreno e dando pequenos passos nesta máquina pesada que é o Estado, e falou de girabolhos, que é hoje lançado o concurso público, pois é, há 20 anos que se esperava, e portanto são pequenos passos de um caminho, e é preciso é ir dando,
muito e obrigado.
Eu estou convencido que vamos fazer. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que o caminho não é preciso ir ser fazendo, eu acho que é preciso é mesmo é arrepiar caminho, porque o que foi dito aqui nesta comissão hoje é grave demais para nós podermos estar aqui com este discurso do vamos fazendo o caminho. Não, não, é preciso arrepiar caminho e acrescentar até mais um objetivo à estratégia dos cereais até 2030, nas suas próprias palavras, que é o mais ritmo, não chega só mais conhecimento, mais resiliência, mais investimento, mais inovação, não, é preciso acrescentar o objetivo mais ritmo. E gostava de acabar por mostrar este gráfico que está aqui, que eu acho que é o gráfico que coroa de glória todos os produtores de cereais em Portugal, partindo do exemplo do trigo. É que nós vimos aqui desde 2012, nesta linha mais escura, a diminuição brutal da área dedicada à produção do trigo. Mas ao mesmo tempo vemos que a produção tem se mantido e tem conseguido estar mais ou menos aos mesmos níveis. Porquê? Porque nas últimas décadas a produtividade do trigo face à área que é cultivada aumentou cerca de 52%. Ou seja, nós estamos a falar de agricultores que investem, que produzem, que aumentam a sua competência, que aumentam a sua produtividade em mais de 50%, e portanto o problema não está nos agricultores, o problema está naqueles que não deixam os agricultores trabalhar. E é claro que quando nós temos um setor onde a competitividade e aquilo que se retira como ganho económico de uma atividade é incomparável com o que vem do estrangeiro, é claro que as pessoas vão abandonar essa atividade. Portanto, o que ficou aqui dito, e eu quero agradecer o vosso pragmatismo, a vossa frontalidade, a vossa transparência e, no fundo, a sinceridade com que fizeram o retrato do setor em Portugal, que está em emergência, que está numa crise profunda, como nas suas vossas próprias palavras, e, portanto, o que tem que ficar aqui desta comissão de hoje, desta audição, é saber que nestes próximos 5 anos, ou nos próximos 4 anos, até 2030, se esta estratégia não for bem implementada, nós realmente estamos a falar de uma calamidade alimentar para Portugal, de uma calamidade do setor da agricultura, e portanto aqui estaremos para fazer com que o Governo cumpra os seus objetivos, execute a sua estratégia, porque senão os portugueses que nos estão a ouvir têm que tirar daí as suas consequências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, dou a palavra ao Sr. Dr. Jorge Neves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito sintético, até porque eu tenho aqui o Anjos da Palha comigo. Tivemos a felicidade, daqui a 15 dias, ter feito parte de uma delegação que visitou o estado da Western Australia. Portanto, na zona de Perth, uma zona agrícola muito importante, mas com restrições cada vez maiores na gestão de água, porque as alterações climáticas fazem-se sentir ali de uma forma muitíssimo violenta. E a propósito da questão que falou da produtividade, isto é bom nós fazermos benchmarking com outros países e perceber como é que eles enfrentam as situações de crise, como esta crise que eles têm na água. E é muito simples o que eles fazem. O Estado da Austrália Ocidental tem um programa de investigação que é financiado obrigatoriamente pelos agricultores, pelo Estado e pelas instituições, para fazer investigação sobre como produzir mais com maior escassez de água. Aquilo que tem acontecido na Austrália Ocidental é um verdadeiro fenómeno da multiplicação, não é do pão, mas é do trigo, quando eles são muito fortes. É exatamente com um plano e um programa de investigação a sério, financiado por toda a gente, obrigatoriamente, conseguirem encontrar caminhos para produzir mais com menos inputs. Portanto, isto é uma lição muitíssimo importante, e eu acho que era importante também, de vez em quando, mais portugueses irem ver estas realidades, porque só assim é que nós conseguimos aprender e fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Só por último, e para terminar, a AMPROMIS e o INOVMIL, que é o nosso centro de competências, vai organizar um dia de campo no próximo dia 2 de setembro, em Cruz, na Estação Experimental António Teixeira, e gostaríamos muito de convidar toda a Comissão de Agricultura para assistir a este dia de campo. São cerca de 300 pessoas que normalmente temos presentes. Vai estar presente o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Presidente da Comissão também está convidado para intervir na sessão. Portanto, é com muito gosto que temos a Comissão de Agricultura lá nesse dia. Muito obrigado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra o Sr. Engenheiro José Palha, faz favor.
Muito obrigado. Eu também gostaria só aqui de complementar isto que o Jorge acabou de falar do exemplo australiano. E eu acho que isso é que é um grande exemplo, é a maneira despodorada e descomplexada com que olham para as soluções para os problemas. Em relação à água, isso é absolutamente gritante. Há um problema de escassez de água, como é que se resolve o problema? É fazendo barragens, é desalinizando, é inclusivamente injetando água residual tratada nos aquíferos. Todas as hipóteses estão em cima da mesa, sem complexos ideológicos e sem outro tipo de barreiras, e são implementadas as mais eficientes ambientalmente, financeiramente, economicamente e tecnicamente. Isso que nós aqui na Europa, não é só em Portugal, isto é um problema europeu, temos estes complexos ambientais e todas estas barreiras ao desenvolvimento que muitas vezes não têm base científica, apenas mentalidade, e eu acho que é esse caminho que nós também temos que arrepiar. E concordo aqui com o Sr. Deputado Pedro Frazão, de facto, mais rapidez era uma coisa fundamental de estar implementado na estratégia. E só para terminar, quero agradecer terem-nos recebido aqui mais uma vez hoje e a oportunidade que tivemos aqui para vos falar.
Muito obrigado. E para terminar, sou Carlos Parreira do Amaral, faz favor.
Obrigado. Queria dizer uma coisa ao deputado Ricardo Oliveira. Na verdade, Bruxelas é Bruxelas, mas Portugal é um país independente. Por isso, há algumas estratégias, e tem a ver com os exemplos que ainda agora falámos aqui, das estratégias dos cereais mais, da água que une, que são estratégias de Portugal. Bruxelas está lá. Nós estamos aqui e temos que puxar por nós. Exatamente. Queria-lhe agradecer também ao deputado Pedro Frazão por mostrar esse gráfico. Esse gráfico da redução da área, mas de manter a produção. Isso é uma homenagem, sem dúvida, à agricultura e aos agricultores. É assim que temos feito nos últimos anos. É assim que temos conseguido. Com menos pessoas, com menos gente nova, por isso é na minha geração ou na nossa geração que isso tem sido conseguido, que é uma coisa brilhante, brilhante. E resta-me agradecer. Acho que é importantíssimo continuarmos a debater nesta casa estes nossos assuntos. Tem muito a ver com política, com soberania alimentar, tem a ver com este assunto. Podemos passar um período grave com falta de abastecimento. E agradecer ao Sr. Presidente da mesa esta reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço.
Sr. Presidente,
mais uma
pedi
vez
a palavra para a distribuição de documentos, Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado. Pedi então a distribuição deste documento, que foi agora referido e que acho que fica bem ser distribuído por toda a Comissão. E queria também pedir a distribuição de duas iniciativas legislativas do Chega, uma de 2023 e outra de 2024, que tem a ver com a criação, construção da barragem de Girabolhos. A primeira vez que o Chega propôs a construção da barragem de Girabolhos foi em 2023, na Rede Nacional da Água. Foi chumbada pelo PS e pelo PSD. E a seguir, em 15 de novembro de 2024, voltámos a propor em sede do Orçamento de Estado a construção da barragem de Girabolhos. Foi chumbada pelo PSD e pelo PS. Portanto, agora, quando se finalmente anuncia a barragem de Girabolhos, já, nós damos os parabéns ao Sr. Governo, deputado, por finalmente darem razão à Chega. Muito obrigado.
Sr. Deputado, já percebi. Senhores deputados,
em 2024, em 2024 estavam no governo. Em 2024 estavam no governo.
Vamos-nos despedir.
Novembro de 2024 estavam no governo, estavam.
Senhores deputados, vamos-nos despedir cordialmente das associações aqui hoje presentes, e agradecendo-lhe todo o trabalho que vão fazendo, à AMPROMIS, à AMPOC e à OP. São sempre bem-vindos a esta casa, contamos convosco, e os, assim como a agricultura portuguesa conta. Muito obrigado. Senhores deputados, não se ausentem porque vamos continuar a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa ordem do dia com a discussão do ponto 11 da nossa ordem do dia. Temos connosco o senhor deputado Jorge Pinto, a quem cumprimento pelo seu congresso e pela sua eleição, e a quem dou a palavra para a apresentação do requerimento do LIBRE. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, agradecendo também ter acomodado a agenda desta comissão para que possa apresentar aqui o requerimento. É bem sabido, e foi notícia, e aconteceu no meu concelho, um caso onde há dias, há um par de semanas, se identificou uma criação informal de animais de companhia, no caso cães, de centenas deles, em condições completamente deploráveis. E esta notícia, que surgiu dias depois desta situação, de que o Governo se prepara para criar um estatuto para um criador informal de animais, preocupa-nos porque esta situação, como verificada em Amarante, no fundo arriscamos a legalizá-la. No fundo, arriscamos que, com esta ideia de um criador informal, as regras num setor tão importante como o da criação de animais de companhia serão enfraquecidas, e é precisamente por isso que fazemos este requerimento, para ouvir as pessoas e as entidades que terão um papel a dizer sobre este novo estatuto, se ele surgir, e que nos poderão então aqui dizer à Comissão o que é que eles acham em relação à criação ou não deste estatuto, e caso ele avance, coisa que nós achamos que seria um erro, mas que caso ele avance, o que é que está então a ser feito para acautelar que este estatuto não representa uma redução nos critérios e nas exigências para a criação de animais de companhia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Vamos aqui, há aqui um problema que... É o 11º ponto da nossa ordem do dia. Pergunto se
posso?
Já encontraram. Há aqui uma dificuldade. Já encontrou, Sr. Deputado? Já encontraram. Sim, muito bem. Então, Sr. Deputado. PSD? Sr. Deputado Pedro do Carmo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Deputado Jorge Livre, cumprimento pela sua eleição.
Mas, para além disso, quero dizer que em nome do PS, o PS também não tem conhecimento do que é este estatuto, de que forma é que ele poderá vir a ser implementado. Acompanhamos o requerimento porque é uma boa oportunidade para, previamente, fazermos o nosso trabalho de participar nessa discussão e ter algumas sugestões ou alterações. Por isso, sendo oportuno, o PS acompanha este requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Amílcar Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não somente para dizer que também acompanhamos este requerimento.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor.
Queria saudar também o Sr. Deputado pela sua eleição, pelo seu recente congresso e desejo não sucessos eleitorais, mas um bom trabalho no seu partido. Eu queria que solicitava um esclarecimento adicional ao Sr. Deputado Jorge Pinto sobre a razão pela qual não chamam a Diretora-Geral de Veterinária, mas sim uma chefe de divisão. Gostava de ter mais algum esclarecimento sobre isso. Obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Não, daquilo que foi anunciado, parece-nos ser a pessoa mais indicada para a componente técnica, porque aquilo que nós queremos nesta fase, em que os detalhes são praticamente inexistentes, e como bem dizia o deputado Pedro Carmo, é poder também dar um contributo, perceber o que é que está a ser feito, o que é que está a ser pensado, se é apenas uma ideia, se há estrutura, e parece-nos que seria a pessoa indicada. Podemos, se houver alguma vontade de adenda, trazer também a diretora-geral. Não há aí qualquer reserva da nossa parte. Achamos que era de uma perspectiva mais prática, melhor ter a diretora, peço desculpa, a chefe de divisão, mas se quisermos trazer a senhora diretora também, então, sem problema.
Sim, Sr. Presidente, eu propunho então, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, adicionar este requerimento de forma... como em forma de requerimento oral, também a senhora diretora-geral da Alimentação Veterana, uma vez que é a diretora, que é a diretora do organismo e tem a responsabilidade.
Sr. Deputado Jorge Pinto, mas eu pergunto, a mais ou em alteração?
Não, nós acreditamos que a mais, precisamente para ter também esta componente mais prática assegurada aqui na sede da Comissão. Portanto, se ninguém se opuser, eu acho que... Uma venda oral fica
muito
acrescentado.
Muito bem. Então, adita-se a Diretora-Geral da DGAV. Muito bem. Com esta alteração, ponho a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Quero querer que, neste momento, só dar conhecimento disso.
Sr. Presidente, para que fique... Possam? Para que fique esclarecido, portanto, a chamada da senhora Diretora-Geral foi o requerimento oral do Chega, e, portanto, o Chega é também requerente nesta audição. Muito obrigado.
Exato, só na dela. É só para esclarecer, porque por norma, porque eu ainda há pouco tive isso, é só na que foi acrescentada pelo partido que tem essa prerrogativa.
Muito bem. Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião e agradeço. Desejo. Até daqui a um bocadinho.